Então vamos lá. O Rashi fala, abre o Chumash, pessoal, todo mundo. Um Rashi famoso, difícil aqui nessa paraxá. Anasim, review. Perek Lamet Hei, Pasuk, Chavzayim. Lamet Hei, Chavzayim. Anasim, review. Anasim, eles trouxeram, vocês sabem, né? Anasim, eles trouxeram as pedras para o Mishkan. Qual foi a história dos Nassim? Então vamos ver o Rashi. O Rashi fala. Amar Reb Natan. Também no Rashi, todo mundo? Lamed Hei Chav Zayin. Amar Reb Natan. Mara'u Nassim leitnadev Chanukat HaMizbeach bitchila uvemelechet HaMishkan lo itnadvu bitchila. Está perguntando o Rashi por que que no Chanukat HaMizbeach, todo mundo sabe, Pashat Nassô, os Nassim trouxeram os Korbanot, os primeiros que trouxeram. Os 12, né, agora vai ser Nissan, Chodesh Nissan. Os primeiros 12 dias de Chodesh Nissan são os Korbanot que os Nassim trouxeram, os primeiros. E aqui no Mishkan, quando construíram o Mishkan, eles foram os últimos que deram. Fala o Rashi, Elakach Amru Nassim. Nassim falaram assim. Quando foi construído o Mishkan, vieram pedir para eles dinheiro. Eles falaram assim, Itnadvu Tzibur, Mashem Itnadvin. O Mashem Mechassrin Anu Mashlimin Oto. Vem cá, Shlemi. Vem. Abre. Tem três cadeiras. Tem cadeira aqui, uma cadeira vazia. Aqui vazia. Abre. Traz mais cadeiras. Shlemi. Vem cá. Podem vir aqui também sentar. Vem cá. Vem para sua cara, Davi, vem para sua cara. Para poder deixar entrar. Senta
aqui, Shlemi.
Vem.
Aqui é o Mashem.
Vem, Rafael, senta aí. Você quer uma cadeira vazia, Rafael? Vem cá. Vem cá. Então vamos lá. Então o que eles falaram, os Nassim, os príncipes, falaram assim, vamos esperar todo mundo dar quanto ele precisa dar, quanto ele quer dar, e o que faltar para o Mishkan, a gente vai complementar. Eu já falei várias vezes, eu repito, qualquer Rosh Yeshivá, qualquer Rabino, ia adorar ter pessoas assim. Que falam, dá, pegam, quanto, deixa pegarem, quando falta, fala para a gente vai dar. Muito bem, fala o Rashi, que vão se eslimo tzibur etakol, shenemar vamracha haita dayam, no fim não faltou nada. Trouxeram tudo, não faltou nada. Amruna siim, maleinu lasot, não sobrou nada. Aí viu tavne ashoam. As pedras que eles trouxeram, não foi que eles, isso caiu do céu, a Gemara fala. Na prática não faltou nada para eles, para a construção do Mishkan. Então eles aprenderam uma lição dessa história. Não deixar para o último. Certo? Imagina, eles ficaram sem nada. Lekach itnadvu b'chanukat ha-mizbeach t'chila. Por isso, no Chanukat ha-mizbeach, eles já aprenderam a lição do Mishkan, a construção do Mishkan. Não falaram assim, vamos trazer korbanot. Porque eles aprenderam a lição que não se deixa por último. Muito bem. Continua o Rashi e fala, o lefish nitatzlu mitchila. Como eles estavam preguiçosos no começo, aqui, não deram no começo no Mishkan, deixaram por último, Nechserá Ot Mishmam. A Torá tirou uma letra do nome deles, Vanesim Ptiv Senuyut. Então todo mundo cai em cima desse Rashi. Vocês perceberam sozinhos, né, pessoal? É uma estirada do Rashi, do começo até o fim do Rashi. No começo, o Rashi fala que isso que eles não deram logo dinheiro para o Mishkan foi um motivo nobre. Eu falei para vocês, qualquer Rosh Shivá, Rosh Kolel, adoraria ter pessoas assim, que falaram, não se preocupa, Rabino, o que faltar a gente vai dar. E eles fizeram isso, os Nassim, uma coisa nobre. Isso que é o motivo que eles deram por último. E logo depois o Rashi fala, no Vishen Nitatzlu. Foi por preguiça que eles não deram no começo. Mas tiraram o Rashi. Foi preguiça ou foi motivo nobre? Tiraram o Rashi. Mesmo o Rashi, Soter e Tatsumon. Decide, Rashi. Qual foi o motivo que eles não deram no começo? Foi preguiça? Ou, ao contrário, motivo muito nobre. Queriam complementar.
Eles tinham um motivo nobre, só que eles não deram por preguiça.
Você falou agora uma coisa que tem que explicar. como que isso bate as duas coisas? Se foi motivo nobre, como que é preguiça?
Falar Hitzoniut parece ser um motivo nobre. Tipo, a gente tem um motivo nobre. Por exemplo, a Adá, a gente completa, a gente ajuda, a gente pode completar. Mas, no fundo, o motivo que eles não foram Meikra e trouxeram é porque eles tinham preguiça.
Muito bem. O que o Beto falou agora, fala os Balei Mussar. Preste atenção, pessoal. Tem duas respostas que eu vou falar para vocês agora. As duas são muito boas. Uma é essa que o Beto falou agora. Que o quê? Prestem atenção, tá? É muito importante. O Mesilat Yesharim escreve no livro dele que sempre quando a pessoa decide não fazer alguma coisa, ela tem que se autocontrolar. Por que que ela não vai fazer? Por exemplo, a pessoa às vezes de manhã, um exemplo, tem que dar em Shivá, na sinagoga, rezar Shacharit. Eu vou na sinagoga Shacharit, por quê? Por esse motivo. A pessoa tem que pensar, será que esse motivo que ela está se dando é verdadeiro? Ou é preguiça? Lá na sinagoga é mais tarde, Shacharit. A pessoa, assim fala o Shacharit, quando a pessoa decide não fazer alguma coisa, mesmo que ela tenha argumentos para ela mesma, por que não? Mas pode ser que o motivo verdadeiro dentro dela é preguiça. Só que a pessoa não aceita. Ela não aceita que ela é preguiçosa. Alguém aceita que é preguiçoso aqui, pessoal? Ninguém não aceita. Então, não, eu não vou fazer isso por X, motivo X, motivo Y. Mas tem que se autocontrolar, porque pode ser que o motivo verdadeiro é preguiça. Aqui fala o Tata Sharim. Fala o Balei Mussar, pessoal, essa que é a resposta. Eles, quando eles falaram assim, nós vamos complementar, eles achavam que esse é o motivo verdadeiro. Eles deram para si mesmo isso. Mas a Torá está falando, sabe qual é o motivo verdadeiro que eles não deram no começo? Lefiche mitatzlu, foi atzlut, foi preguiça. A Torá está falando, toch. A gente se engana, né? A gente sabe disso, né, pessoal? A gente se engana muito. A gente nos engana. O Rebbe de Kotzk falou, você me sentar, Faibele? O Rebbe de Kotzk falou assim, essa é a frase dele, tá? Não me perguntam chato e tudo, mas Medina não pode enganar o outro. Lefnim Mishurat Adin não pode se enganar. Ele falava sempre. A gente se engana muito, tá certo? Então, aqui, sai desse chato agora que o Beto falou, eles se enganaram os Nassim. Eles acharam que eles estão dando pelo motivo nobre, mas na prática, o motivo verdadeiro que eles não deram na hora o dinheiro foi preguiça. Isso fala o Rashi, a Torá tirou o miúdo da palavra. A Torá quis dizer com isso, olha, esse é o motivo verdadeiro que eles não deram, foi preguiça. Isso é um pshat que falam os Balei Mussar. Um outro pshat, parecido, mas não o mesmo, é diferente, prestem atenção, é o seguinte. Leolam era verdadeiro o motivo. Era verdadeiro. Não estava se enganando os Nassim. Era verdadeiro. Só que o quê? Prestem atenção. A pessoa tem que tomar cuidado para não cair na preguiça. Não adianta. A pessoa tem que se controlar muito, não cair na preguiça. Era verdadeiro o que eles queriam complementar. Mas através disso, eles estavam... como se fala? Estavam se acostumando com preguiça. Eu vou dar mais tarde. Eles queriam para complementar, é verdade, mas a pessoa acaba ficando... A pessoa, mesmo se ela deixa, pessoal, prestem atenção, uma coisa, para fazer depois, mesmo com o motivo certo, ela acaba... me ajudam. Hã? Uma preguiça. O certo deles seria, sabe o quê, pessoal? Pra saberem, tá? Assim, quando vocês vão ser pessoas ricas que vão ajudar outras instituições... né? Então, uma hora dessa, chega o Rabino, que é uma... Vocês falam assim pra eles, Rabino, toma aqui R$1.000 e o que faltar, vem pra mim. Os dois. Então, na hora quando ele dá os R$1.000, no preguiça já não tem mais. Tá dando os R$1.000 agora. E ainda fala pro Rabino, você continua pegando dinheiro, e o que faltar? Esses assim não fizeram a primeira parte, só fizeram a segunda parte. Olha, o que faltar, a gente vai complementar. E nesse chat agora, o segundo chat, ele era sério, eles não estavam se enganando. Mas na prática, com isso que eles decidiram que eles vão dar depois, por esse motivo nobre, eles estavam enraizando, assim se fala em português, dentro deles uma certa preguiça. Tudo que a gente deixa para depois, mesmo com motivo nobre, estamos enraizando uma preguiça dentro da gente. Então, isso que foi errado. Existe uma Sheila muito grande, não quero agora entrar nisso, uma Sheila, já ouviram de mim? A pessoa pode fazer uma mitzvah agora, mas não tão bem feita. Não tão bem feita, não berridur. ou pode fazer a mesma mitzvah depois, mas com hidur. O que é melhor ele fazer? Uma shiloh muito grande, tá? Nos poskim. Posso fazer uma mitzvah agora, mas uma mitzvah sem hidur. Ou faço daqui depois, mas com hidur. É melhor eu fazer agora sem hidur, para os lizim magdimim la mitzvot, ou faço depois com hidur. Uma shiloh muito grande. Do que nós estamos falando agora, pessoal, é melhor fazer agora. Por quê? Porque quando você deixa para depois uma coisa, está interiorizando uma preguiça dentro de você. Uma preguiça. Então a pessoa tem que... Faz agora. Faz agora. Ah, mas depois vai ser melhor a mitzvah. Não, mas vai ser melhor a mitzvah depois, mas está interiorizando uma preguiça. Então não. Aqui foi essa história, ele fez segundo pshat. Seria mais berridur se eles dessem depois, complementassem. Mas aí teria uma... Certo? Você conhece a história? Não sei se, com quem é essa história. Você deve ter ouvido já. Uma vez um rabino ou um... Não sei. Ele estava na cama. Estava na cama. E ele queria muito... Acho que é com Rebas contam essa história. Não sei. Queria muito cheirar o tabaco dele. Com quem era? Hidá?
Não sei, escutei com
o
Napoleão.
Eu também escutei uma vez com o Napoleão. Não sei. Eu não sei com quem que é. Olha, a história é boa. A história é boa. Mesmo se for com o Napoleão, pessoal, Napoleão não era uma pessoa qualquer. Era uma pessoa grande, né? No sentido dele, tá certo? Onde que ele chegou, né? Napoleão. A história é boa. A história é assim, que a pessoa estava na cama e estava querendo cheirar o tabaco dele. Só que o tabaco dele estava na outro quarto. Então ele teria que se levantar da cama para pegar o tabaco e cheirar. Então ele estava com preguiça, não queria levantar da cama. Então de um lado, a tavá dele, levantar. Então ele falou que ele, de um lado ele não quer ir atrás da tavá dele para o tabaco, do outro lado ele não quer também ser preguiçoso. O que se faz? Então ele não levantar da cama para o tabaco está sendo preguiçoso. Se ele levantar da cama, se ele se levantar da cama, ele não está sendo preguiçoso, mas está sendo baltavá, tá para o tabaco. Então, o que ele fez? Ele levantou da cama, foi para o outro quarto, não cheirou o tabaco e voltou para a cama. Aí ele atacou os dois. Atacou a preguiça dele e atacou... A pessoa tem que estar sensibilizada. Isso, eu quero ler com vocês uma carta do Razonish. Porque eu falo sobre isso para vocês. Eu falo muito sobre isso porque eu sinto o Brasil, para vocês saberem, é um país... O maior defeito que eu vejo no Brasil, tem muitos defeitos, infelizmente, né? Mas o maior defeito que eu vejo no Brasil para a gente, um defeito que pode laspiar sobre a gente, é a preguiça. É um povo preguiçoso, é um povo que não faz nada. Lobo Hinam, estamos agora com a nossa situação de água, o Yossi se perguntou o que tem a ver com isso, tem a ver. Um povo que não tem, é tudo corrupto, mas a corrupção também vem da preguiça. O que é corrupção? A pessoa quer não trabalhar e ganhar dinheiro. Isso que ela quer, não trabalhar, é ganhar dinheiro. Isso não é preguiça, é isso? A pessoa que não é preguiçosa, ela sabe que ela tem que trabalhar para ganhar dinheiro no mundo inteiro, assim. O corrupto, ele fala, não, eu consigo fazer dinheiro sem trabalhar, né? Com corrupção. É tudo uma cor advarim, pessoal, é preguiça. O Brasil é um povo preguiçoso. Domingos, fins de semana, pontes, carnaval, todos esses absurdos que tem no mundo inteiro. Eu conheço o mundo um pouquinho, eu conheço. Não é piada, para vocês saberem. Porque não é piada. Seria piada se não fosse com a gente. Se nós, como que vai aquele negócio? Se nós não fôssemos os palhaços, aí... A gente cai nessa. A gente fica sendo influenciado dessa preguiça do Brasil. E a gente vai nessa. Então, domingo, sabe, assim... No domingo, ninguém não faz nada. Domingo... Sabe, eu estava falando com alguém ontem na sinagoga. O Shabbat, o domingo, eu podia aproveitar muito mais. Eu sempre falo para vocês, pode comer almoço no Viena, pode fazer Cooper, pode fazer muita coisa domingo e ainda sobra 5 horas para estudar a Torá. Sobra. Eu falo, quem trabalha, eu tô falando, quem trabalha a semana inteira, sobra, vocês vão trabalhar, Bezat Hashem. Domingo tem que aproveitar o dia para fazer alguma coisa séria. Uma coisa de estudar, aproveita algumas horas e sobra tempo para sair com a esposa. Uma vez eu tinha aqui estudo com os Balabatim, aqui domingo uma esposa me ligou, falou, Rabino, meu marido está indo estudar. Eu falei, mas a senhora tem o dia inteiro para ficar com ele, é que ela está acostumada já, desde as 7 da manhã. Ele vai vir às 10 da manhã ajudar a senhora, qual que é o problema? Então, a gente está tão, tão forte influenciado do Brasil, pessoal. Muito, muito forte. E a gente acaba sendo assim, muito preguiçoso, muito não faz nada, muito tá tudo bem, tá ótimo, e não tá. Desse jeito não se cresce, não se chega para nenhum lugar desse jeito. Então, a gente, especialmente, quando a gente acima agora, tem que tomar cuidado com isso, pra gente não enraizar na gente mais preguiça que nós temos. Todos nós temos preguiça. pouco mais, um pouco menos, mas tem que lutar contra isso. Aquela história de se levantou da cama, mas não chegou. É, assim tem que ser. A pessoa lutar. Assim, Baruch Hashem, agora domingo de manhã, os bachurim estão vindo, todo mundo. Isso para mim é um sipuk muito grande, porque isso me dói desde que eu cheguei para o Brasil, vocês saberem. Me dói muito. Eu não falo que tem que ser como em Israel, que é um dia normal. Tudo bem. Mas me dói muito que o domingo acaba, bachurim, barabat, que estudaram em Shivot, que estudaram, que poderiam estudar domingo. Não estudam nada, passa o domingo e não fazem nada no domingo, porque aqui não se faz nada no Brasil domingo. E a mesma coisa com as pontes e tudo, isso é preguiça. E não traz nada, não chega para nada com isso. Então, ao contrário, tem que lutar contra essa preguiça. Entenderam? Isso que é dois pshatim no Humash, tá? Eu quero ler uma carta do Razanish rápido.
E quem é o segundo
pshat? Os dois são Balei Mussar que falam, não me lembro quem que fala. O primeiro pshat é que eles se iludiram, eles se enganaram. O motivo verdadeiro era a preguiça, não era o motivo nobre. O segundo pshat é que não, era sim o motivo nobre, mas mesmo assim eles deveriam dar agora e não dar depois, porque a preguiça é o motivo mais nobre. Lutar contra a preguiça é o motivo mais nobre ainda. Mas entenderam?
Primeiro, né,
por quê?
Tiveram preguiça.
Tudo bem, não, tá certo. É que eu agora para não chegar para ter preguiça, isso que é o pshat. Pode ser. Pega um rápido, pessoal, uma carta do Razonish. Olha em dupla, tá? Não sei se tem bastante cartas. É Gimel, Gimel. Olha em dupla. O Ravanish tem uma linguagem difícil um pouquinho. Eu vou ler com vocês junto, tá? Mas essa carta é muito bonita, muito forte pra gente que estamos falando agora. Prestem atenção, pessoal. Ele escreveu essas cartas para Bachuri e Shivor, para vocês saberem. Yediata Torá, Gimel, Gimel, Gimel. Terceira carta. Yediata Torá, todo mundo tem? Tem que ver dentro, tá? Yediata Torá, enze pshuto shel sugiav chaye adam. A pessoa saber Torá não é uma coisa simples. Não chega a simples isso. Que halo amru, Agmará fala, em divrei Torá mitkaimin, ela bemishe memit atzmo alea. A pessoa, para saber Torá, ela tem que se matar. O que quer dizer se matar, pessoal? Pegar uma arma e atirar nela? Não. Fala o Radonim, o que quer dizer se matar? Qual o chato nessa Agmará? Vimos quinta-noite quem estava aqui. Mas aqui é melhor, aqui é mais gishmak. A mitah shebekan, a mitah da Agmará aqui que fala é yanetia mipshuto shel hachaim. לעומקו של החיים, לתוך תוכו של החיים. מיטה כדיזר כי הפסוא אלא תאים החוטינה נבידה דלה. סי לוטה, סי נדה, אלא פייס, פורקי פייס, פורקי גוסטה, נפזה, אלא נו, אלא נדה קונטרה אבונטד דלה. מיטה כדיזר, הפסוא סי, דחוטינה דלה, כן? זונה די קונפורט, איסו מזו. זונה די קונפורט, איסו, אלא סי דסה זונה די קונפורט, pra, ele chama Pshutô Shelachayim, a zona de conforto. A pessoa não luta nada, vai. Estou com vontade de comer isso, como isso. Estou com vontade de fazer isso, faço isso. Nenhuma luta dentro dela. Ela sair dessa vida, Leomkô Shelachayim, para a profundidade da vida, Letochtochô Shelachayim, para o interior da vida. Então ele fala, Kol Sheadam Marbe Beshvirat Amidot, Marbe Chayim. Quanto mais a pessoa... ela, mais ela luta, mais vida ela tem. O Ravanish fala que Shvirat Amidot e Arigat Achayim Ashitchim. Quando a pessoa luta com uma coisa, com ela, ela está matando a vida superficial. O Mitah Shel Yetzer. E a morte do Yetzer Hara, Amalek Kol Haguf. O Achayim Amolich Bedarka Shel Torah. Essa vida traz para Darka Shel Torah. Então, de novo... né? A pessoa, para ela poder ter Torá, ela tem que sair dessa zona de conforto. Ela tem que lutar contra as coisas que ela tem. Às vezes, coisas difíceis. Ele fala na frente um exemplo. Ele fala assim, conversar no meio do seder, no meio do estudo. A pessoa que era na zona de conforto, ele estuda. Vamos ver o que ele fala sobre isso. Conversa, estuda, conversa, estuda, conversa. E ele fala na frente que isso não vale nada, esse estudo. A pessoa que ela quer lutar consigo, então ela não, eu gosto de conversar no meio do estudo, eu não vou conversar. É uma luta que ela tem dentro dela. Essa luta é um exemplo só, certo? Essa luta traz Idiata Torá. Vamos continuar. Midot ha-meshartot rabot heina. Tem muitas midot ruins que existem nas pessoas. Ve'em atzmo besaro shel adam. As midot ruins que nós temos, egoísmo, preguiça, faz parte da gente, faz parte do nosso corpo. Va'memit achat mehen. Se a gente consegue matar uma midah só, emit et atzmo u'miktzat atzmo kechol atzmo. Vomnam mita zut chayeb aleha. V'divrei Torah mitkaimin beyado. Ele fala assim, se a pessoa consegue, vamos supor, matar uma preguiça dela. Ela conseguiu lutar, e ela, não, ela era preguiçosa, mas preguiçosa. Ela matou uma parte dela. Porque a preguiça é parte da pessoa. A preguiça é uma midá ruim que ela tem. Se ela conseguiu matar essa preguiça, se fosse que ela matou um pedaço dela. Um pedaço dela. E essa matança, ao contrário, isso tchayê baleia. Isso vai fazer a pessoa crescer muito mais. E olha o que ele fala agora, pessoal. Prestem atenção. Vinenu omdim al midat atzlut. Estou falando agora, por exemplo, sobre midat atzlut. Atzlut quer dizer preguiça. Atofeset makom bechubat ben midot ha-mishchatot. Entre as midot ruins, preguiça é uma midá bem... Uma das principais que as pessoas têm, preguiça. Atzlut mishtarat al kar nirchaf. A preguiça, ela sobre um travesseiro grande. O que quer dizer isso? Ala machshava vala tnuah. Existe preguiça de fazer alguma coisa e existe preguiça de pensar e raciocinar. Ele fala um exemplo. Tosfot, agora, shaklevetari, dagmará, tosfot, eu estou com preguiça. É preguiça de refletir, de bonen. Lefamim efshalim tso. Olha o que ele fala agora, pessoal. Às vezes, dá para encontrar et atzlut legorem letnuah ulemeretz. Às vezes, preguiça causa que a pessoa faça alguma coisa. Quem pode achar um exemplo para isso? Como Shayach, normalmente, quando a pessoa tem preguiça, eu não faço por preguiça. Ravnish fala que às vezes a pessoa, por preguiça, faz sim. Davi, tem um exemplo para isso? Por preguiça, ela faz sim.
Faço.
Falaram.
Vai jogar no computador
para
não estudar.
Alguém já usou esse exemplo para mim uma vez? Parece que é um exemplo bem comum, parece, Aaron. Boa. É boa, é boa. Porque eu não pensei nisso, tá? Porque eu não sou dessa geração, tá? Fazer isso. Mas... Tá bom. Não, mas tem exemplo melhor. Olha o exemplo que ele está pensando, o Razonish. Mas esse exemplo que o Aaron falou, acho bom, tá? Para saberem, para a geração de hoje, geração de vocês, que o computador é um passatempo, então, sem dúvida que é uma preguiça que ele tem de fazer alguma coisa séria. Então, ele vai para o computador. Né? Mas o caso dele é diferente, o caso neste. Por exemplo, pessoal. Vamos supor alguém que está de regime. Tá? Não pode comer chocolate. Engorda, chocolate engorda. Então, tem um chocolate suíço lá na mesa. Na frente dele, aquele gostoso, sabe assim? De leite, claro, né? Então ele tão difícil, sabe? Ele não pode comer, não é bom, engorda, tudo, mas é tão gostoso. Então ele fala, que se dane, sabe? Que se dane, ele pega o chocolate e come. Então ele, por preguiça, comeu o chocolate. Por quê? Porque se ele não fosse preguiçoso, ele lutaria com ele mesmo. Não, eu não vou comer. É uma preguiça. Talvez é uma fraqueza também, tá? Mas é uma preguiça também. A pessoa não gosta de lutar. É uma preguiça. Então, como ela... Não. Então, como ela não quer, é verdade, como ela teria que lutar com o Yetzer Hara, mas ela está com preguiça de lutar com o Yetzer Hara, então ela fala, sabe o quê? Eu vou sim fazer. Se ela lutasse com o Yetzer Hara, ela não faria, não comeria o chocolate. Através que ela está com preguiça de lutar com o Yetzer Hara, então ela faz sim. A mesma coisa é falar no meio do Seder, é parecido, né? Se eu lutasse, eu não ia falar no meio do Seder. Mas estou com preguiça de lutar com o Yetzer Hara, então eu vou sim falar no meio do Seder. Esse é o caso do Razonish que ele fala, que às vezes... A pessoa teria que lutar, e ela não luta por preguiça, ela faz a coisa sem ter que fazer. Que já não há tivit le malet avato. Ele fala, o caso, quando no ativi, natural, é ele maletabatou, o chocolate, o rescou, o matou, começar no meio do sede, sei lá. Vechama b'chevion lef, lá dentro dele, no coração, dofek pikpuk, brachas bosno, lo, lo, machulou b'sede. Dentro ele sabe, eu estou fazendo errado comer esse chocolate, eu não posso comer. Estou fazendo errado em começar no meio do sede, não está certo. Abaratzlut marpele. Mas a preguiça dele de lutar consigo mesmo, Shelo Yosif Koach Lachriz Milchama Neged Bechirat Nafsho Azdonit. Fala o Chazonish, Aznacha et Zerem Achaim, deixar a zona de conforto, Zerem Achaim quer dizer a vida, a rotina da vida, Lemastlulo Ulehergelo, Hishoresh Aznachat a Torah. Essa é a raiz da Aznachat a Torah. Olha o que ele fala agora, pessoal. Lilmot Sha'achat. O lafsik sha'achat, o kiyum atou a efes va'eder. Olha, é incrível, agradado o Chazonish aqui, que ele fala, se os bachurim soubessem disso, então é impressionante como isso. Ele fala assim, o bachur, a pessoa que estuda, conversa, estuda, conversa, estuda, conversa, ele está mekayem o vazio do mundo. Olha que agdará, pessoal, olha que agdará. Para a pessoa se sentir bem com isso, né? Normalmente agora fala, Cola, Bekaim, Nefesh Achat, Kilo, Bekaim, Lamalé, sei lá, muito. Aqui o Chazonish fala, a pessoa que estuda desse jeito, cortando, falando, estudando, é como se fosse que ele Kiem, o vazio do mundo, todo o vazio do mundo ele está no Kiem, porque isso não é nada, é zero. Ele faz zero com isso. Isso que ele fala. Eta, Efes Vaeder, Harez Ezorea, ele está se plantando, Vesholeh Halemaim, Lesokfar. Quem estuda e conversa, ele está plantando uma planta e joga água para destruir. E cara limut, fala o Chazonish, huat midi, va bilti nifsak. E cara limut, tmidi, a bilti nifsak. Tmidi quer dizer, pessoal, na hora do seder, claro, certo? Na hora do seder, ele estuda. Quando tem que conversar, tem que conversar. A Mishnah em Pirkei Avot fala, um dos 48, vamos ver isso, quinta-noite, quando chegar, é miut sikha. A Mishnah não fala que não pode conversar. A gente vai falar pouco, conversa pouco, mas tem que conversar. Tudo, tudo normal, certo, pessoal? Nada no extremo. Normal, conversa sobre futebol, sobre outras coisas, não é no almoço, no café da manhã, mas na hora do seder, é estudar, nada de conversar. Belimudat midi, o sodak do chá, e vazeshe o setoratô, kraim, kraim, asafruach, minaraú, e tá, depois você termina sozinho esse... O que ele fala? Tem que terminar juntos também. Não. Eu quero dizer para vocês, sim.
Ele fala para eliminar tipo, a preguiça? O certo não seria tipo, transformar ela para o outro lado?
Tipo... Não, então, ele fala para lutar contra a preguiça. É verdade, dá para usar a preguiça para coisas boas também.
Não parece um potencial.
Por exemplo, para não fazer haverá. Quê?
Preguiça não parece um potencial, parece ao contrário.
Não, mas assim, todas as midot dá para usar para coisas boas. Isso aí está escrito nos livros, né? Preguiça pode usar para haverot. Para haverot. Eu estou com preguiça, vai haverá, então não fazer haverá. Mas isso não é tão comum, entendeu? A pessoa tem que lutar muito com essa preguiça para não ter preguiça, para diminuir essa preguiça. Em relação a essa preguiça, pessoal, eu queria falar para vocês o seguinte. Tudo, isso que eu falei para ti no Chumash, tem a ver com a gente, para vocês saberem. E tem a ver com esse Irã, que a gente estudou agora, que o Inestav Kamandova. Prestem atenção, pessoal. Em relação a Yeshiva agora, eu quero falar, tá bom? Prestem atenção. Tudo, eu sinto isso muito, tá? Tudo que tem na Yeshiva, tudo, não só estudo é claro, tá certo? Mas tudo o resto que tem na Yeshiva, os Shabbatot, os Shiurim que tem, a Sichot que tem, fazem muito bem para o Bahur. Assim, não adianta, eu acredito no que eu faço, senão eu não faria isso, né? Não é fácil. Por exemplo, um Shabbat, eu sinto que o Bahur está na Yeshiva, o Bahur ganha muito, não adianta. Isso em si, que ele não está em casa, já é um ganho. Não tem esse mimo de casa, já é um ganho. Isso que ele está estudando, sexta-noite, está estudando depois da Sodá, é uma coisa incrível, que em casa não se estuda. Bahur tá, ganha muito quando fica Shabbat na Yeshiva. E o Sichot que tem também, os passeios que tem na Yeshiva, eu sinto esse ano no passeio, o Bahur não podia ir mesmo. Não podia, ele falou que ele não pode vir e ele não veio. Depois eu pensei comigo, ele não veio porque não podia, ele não é culpado, coitado, mas ele perdeu, não adianta. Esse Bahur, o Bahur que veio no passeio, vai ter coisas que esse Bahur não vai ter, porque ele ouviu coisas do passeio, importante, não adianta. Oines Lafkemandova, pessoal, para vocês saberem, a pessoa que ela é honesta, eu não podia, tudo bem, você não é culpado, mas Tachlis, você não fez. Pessoa que não pode, às vezes, por exemplo, quinta-noite, por exemplo. Eu entendo 100% para que não podem vir 11 horas no Shiur. Tem faculdade de manhã às 7 horas, eu entendo. Eu acho que também faria a mesma coisa. Não sei, não vira no Shiur. Mas o Bahur tem que saber, ele está perdendo. Acho que a Fá, coisas importantes para a vida, ele está perdendo. Tudo, Shabbat, às vezes não dá para vir Shabbat, dá para entender. Eu só para saber, eu resolvi mudar mesmo a minha postura em relação a isso. Quem não quer, não precisa vir Shabbat. Acho que o Baruch Hashem tem bastante Bahurim, está cheio a Yeshiva Shabbat. Acho que vocês são adultos. Quem não quer vir Shabbat, não precisa vir Shabbat. Só que ele tem que sair, ele está perdendo. Eu sinto que o Bahur que não vem Shabbat, perde. O Bahur que vem Shabbat na Yeshiva, ele ganha. E quem não vem, perde. E uma das coisas é a preguiça. Porque não tem dúvida que quem não vem aqui em Shabbat? Em casa, com mimo de casa, tudo. É um mimo, é o preguiça. O Bahur que vem aqui Shabbat é contra a preguiça. Não adianta, tem que estudar depois da Seudá, tem isso, tem aquilo. O Shoresh é a preguiça. Então, o Bahur que ele vem para Shabbat, para Yeshiva, por exemplo, tá certo? Ele está lutando contra a preguiça dele. É mais legal em casa, tudo mais legal, não faz nada. Não esqueçam aquela casa lá em Campos do Jordão que eu sempre falo para vocês, né? Aqui tem uma casa em Campos, tem uma placa lá fora. Como é gostoso não fazer nada e depois descansar. Para mim, isso é o Brasil, pessoal. Isso é o Brasil. Não fazer nada e depois descansar. Teve férias, aí carnaval. Descansar de quê? Carnaval, de quê? Das férias, né? E aí é ponte, e aí é domingo, e aí não sei o que lá. E aí assim não se chega para nada, pessoal. E aí não se chega para nada mesmo. A gente tem que lutar contra esse negócio. A gente está aqui no Brasil, tem essa influência, é muito forte. Para vocês saberem, eu sinto isso. Bahurim que chegam de Israel com toda a energia, pouco a pouco eles vão caindo nessa sabe assim, de sejam fortes, não deixam. Quando vocês podem vir, saibam disso. Oi, Neslavk Mandova, não é brincadeira, vocês estão perdendo, daqui é para começar a trabalhar e acabou a festa. Então, quando pode, é Sihá, é Shiur, é Shabbat, é passeio. Em Yiddish se fala Aranchab, quer dizer Lenatzer, aproveitam. Porque isso não vai voltar, e se ganha, e ganha fora que você ganha tudo, quanta preguiça. O Bahur que sai da Yeshiva Gvoah, que ele faz direito a Yeshiva Gvoah, eu sinto que ele não sai preguiçoso da Yeshiva. Impossível ser preguiçoso. Como? Faculdade de noite, Yeshiva de dia, Shabbatot, tudo, Shichot, Shiurim, não dá para ser preguiçoso. Agora, aquele que vem mesmo, tá certo? Aquele que não faz mais ou menos, e ele deixa a preguiça levar ele, é outra coisa mesmo. Então, de novo, eu não falo, eu cheguei à conclusão que é uma Yeshiva Gdolah, Bahurim são adultos, eles sabem o que eles fazem, não dá para... Baruch Hashem, antigamente, às vezes ficava Shabbat 15 Bahurim só, então não era um ambiente legal. Então eu implorava para Bahurim para virem Shabbat, para Yeshiva. Baruch Hashem, Yeshiva cresceu, tem bastante Bahurim, e eu não vou mais falar para ninguém, mas eu falo para vocês agora como conselho, tá certo? Quem fica em casa é a preguiça. Não tem muito Shabbatot na Yeshiva, tem pouco Shabbatot. E fica em casa, é a preguiça. Ele está deixando se levar pela preguiça de casa. Não tem dúvida que uma reza na Yeshiva é diferente que a reza. Não tem dúvida que Onek Shabbat, você ouve coisas do Rabino interessantes, importantes para a vida. Você estuda Shabbat. Quem estuda em casa? Ninguém estuda em casa. Shabbat na Yeshiva você estuda, faz Hazara de Bekiyut. É outra coisa. Então, por que não vir Shabbat? É preguiça. É mais com mimo de casa, é mais legal, mas está deixando se levar pela preguiça. É pena. Domingo a mesma coisa, domingo também eu estou muito feliz, eu falei para o Davi semana passada, eu estou tão feliz que Baruch Hashem, vocês estão vindo domingo de manhã, Bahurim da noite também, é uma perca de fisfus, fala em hebraico, não fazer nada domingo, agora de manhã estudar agora, podem almoçar com os pais, podem fazer, mas se estudaram domingo de manhã, tudo isso pessoal, é contra, é uma vacina, nós somos contra essa preguiça que existe no ar aqui no Brasil que a gente está tomando, que foi, Izzy?
Isso dá
funcional,
tipo, tem uma lição
para
quinta-feira, tipo, meia preguiça.
Tudo, também é preguiça. Tudo é preguiça. Tem que lutar contra a preguiça. E claro que, especialmente para aturar, mas para tudo assim, tá bom? Hazak Baruch, pessoal, até amanhã.